Bom dia aos ouvintes. Hoje, dia 1º de maio, não podemos falar de outra coisa que não celebrarmos o Dia do Trabalhador. Para conversar sobre esse tema, hoje convidei duas colegas do projeto que fazem parte do Núcleo do Trabalho e Subjetividade da nossa instituição. Ambas atuam na Clínica Psicanalítica em Passo Fundo e trabalham como consultora na área da Psicologia do Trabalho. Bruna Fátima Galina é especialista em saúde de família e atua como psicóloga clínica hospitalar no Hospital São Vicente de Paulo. E a Valéria Marcon Astolfi é docente no ensino superior do curso de psicologia. Sejam bem-vindas, Bruna e Valéria.
Neste dia 1º de maio, onde celebramos os avanços dos direitos trabalhistas, também se faz necessário refletirmos sobre os efeitos e consequências, bem como sobre o modo em que o trabalho se apresenta e impacta nossas vidas na atualidade, em que vemos relações e condições de trabalho que se modificam rapidamente, especialmente no âmbito psicossocial. Vale lembrar que muitas vezes somos reconhecidos pelo trabalho que desempenhamos, porque associamos o sujeito ao seu trabalho, a quem se é. Como nos lembra Freud, o trabalho é o elemento que mais nos conecta à realidade, ao convívio coletivo, consolida nossa identidade, gerando um sentimento de pertencimento e relações mais solidárias. Afinal, nada se faz sozinho, e é verdade que o trabalho de um ser humano produz efeitos sobre outro ser humano. Assim como as próprias organizações e empresas são fruto da ação e construção humana. Devemos considerar também que o trabalho ele não é livre de dificuldades, tensões e conflitos. Porém, é preciso diferenciar quando o trabalho se torna uma fonte e causa de sofrimento psíquico intenso, podendo inclusive levar os sujeitos a adoecerem psiquicamente. A literatura nos mostra que em decorrência de processos históricos, econômicos e transformações na subjetividade, nos deparamos cada vez mais com um cenário que é marcado pelo desemprego, relações de trabalho precarizadas, assédio moral, sobrecarga e pressão por produção ou alto desempenho, que fomentam práticas de competitividade e corroem os laços fraternos, podendo conduzir à desumanização. Poder considerar essa dimensão ampliada do trabalho, de um modo singular e coletivo, nos mostra que esses elementos englobam o que chamamos de saúde mental do trabalhador. Não é mesmo, Valéria?
É isso mesmo, Bruna. E essa realidade pode ser evidenciada em dados como o do Ministério da Previdência, onde foram registrados, no ano de 2024, mais de 3,5 milhões de pedidos de afastamento ao INSS por diferentes quadros de sofrimento psíquico e transtorno mental. Algumas medidas importantes, então, agora, né, vêm pôr em evidência a relevância dessa discussão. Uma delas é a atualização da NR1, que passa a incluir os fatores psicossociais como fatores de risco dentro das organizações. Isso quer dizer que a preocupação passa a ser com a saúde do trabalhador como um todo, não apenas com os aspectos ligados à saúde física, mas também incluindo a saúde mental. Bem, mas como isso será tratado e visto em cada empresa, ainda é muito cedo para dizer. O que sabemos hoje é que o funcionamento, a cultura e o clima de uma organização não impacta somente no rendimento financeiro e no crescimento da empresa, mas na qualidade de vida do trabalhador e na saúde da própria organização, que também pode estar saudável ou adoecida. Compreendemos que olhar para essas questões dentro dos ambientes é muito importante, pois a nossa vida psíquica e, por que não dizer, o nosso inconsciente, está presente em todas as manifestações humanas, na cultura, na arte, nos acontecimentos do dia a dia, nas relações entre as pessoas. E isso, então, quer dizer que o nosso sofrimento e as nossas dificuldades vão aparecer e impactar no ambiente de trabalho. E este, por sua vez, também vai influenciar na nossa saúde psíquica. Essa precisa ser uma tarefa coletiva. Portanto, devemos buscar trabalhar junto com colegas, gestores e diretores os aspectos que podem tornar um ambiente de trabalho mais saudável. E vale ressaltar que essa construção não é uma tarefa simples, pois exige uma profunda compreensão da subjetividade humana e do contexto organizacional para pensar medidas e políticas eficazes executadas a longo prazo. E, bem, para finalizar, fica o convite aos ouvintes para um próximo encontro na programação da tua Rádio Alvorada, aprofundando um pouquinho mais essas questões. Um abraço e até lá!
Até logo!
Obrigada, Bruna, obrigada, Valéria, e aos ouvintes, até a próxima quinta-feira.